Caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado. Na última terça-feira, numa reunião da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, tive a honra de ser indicada pelos membros dessa comissão, deputados e senadores, como segunda vice-presidente dessa representação, cujo presidente escolhido pelo voto também de deputados e senadores é o competente e combativo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e o primeiro vice-presidente, o deputado Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, o deputado Dr. Rosinha, que no conceito de todos, o maior especialista no funcionamento do Parlamento do Mercosul, será escolhido na próxima sessão entre os membros do Mercosul como representante brasileiro dentro desse bloco, numa escolha já acertada por consenso. Por isso, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer os senadores e os deputados que me deram 10 votos dessa disputa, senador Paulo Paim, e isso é muito bom para o Rio Grande do Sul, meu estado. Agradecer ao deputado Paulo Pimenta, nosso coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, que fez a indicação do meu nome para este importante e desafiador cargo, já que o Rio Grande do Sul é o estado possivelmente mais impactado pelas relações comerciais desse bloco, particularmente no que se refere às relações bilaterais com a Argentina. No dia 26 de março passado, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, completou 20 anos. O Tratado de Assunção, assinado no dia 26 de março de 91, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, oficializou a criação de um bloco aduaneiro formado por esses países. O Parlamento do Mercosul, o Parlasul, é o braço legislativo e até político do Mercado Comum, criado legalmente no dia 9 de dezembro de 2005 e instalado em 7 de maio de 2007, com a realização da sua primeira sessão. Nessa oportunidade, eu, como jornalista, cobria esses eventos históricos que hoje já carecem de aperfeiçoamentos. Desde a sua instalação até o ano de 2010, o Parlasul contou com uma representação numérica igualitária entre os países componentes. Neste ano, por iniciativa do próprio Parlasul, a representação brasileira foi ampliada, pois a dimensão territorial e populacional passou a ser considerada para cálculo do tamanho das representações dos países. Nós, brasileiros, teremos 37 representantes titulares, entre os quais me incluo, bem como o senador Paim, o senador Pedro Simão, e 37 suplentes, sendo 27 deputados e 10 senadores em cada caso. O presidente da nova representação brasileira, como disse, é o senador Roberto Requião. A escolha de um senador para o exercício da presidência da representação é o resultado do cumprimento de um critério de revezamento entre a Câmara e o Senado, conforme ele determina a Resolução número 1 de 2011 do Congresso Nacional. O Parlasul aguardava pela instalação e representação brasileira para definir a data da primeira reunião de 2011 na cidade-sede Montevidéu. O Parlasul aguarda também que o governo brasileiro cumpra seus compromissos financeiros para o seu funcionamento. De acordo com informações da Secretaria da Representação Brasileira, o Brasil ainda não pagou a sua parte na composição da estrutura do Parlasul, o que não é nada positivo para as relações do nosso país com nossos irmãos dos demais países que integram, como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. A presença no Parlasul é vista hoje como indispensável para o aprofundamento da democracia em toda a América do Sul. Sua atuação positiva é igualmente acompanhada com interesse em todo o continente latino-americano. No contexto do Mercosul, abriu-se um espaço comum onde é mostrada a diversidade regional, a representatividade, a transparência e a legitimidade do processo de integração e também da consolidação democrática regional. Com o desenvolvimento das relações econômicas, políticas e sociais no âmbito da América do Sul, o Parlasul assume cada vez mais um papel decisivo no aperfeiçoamento dessa integração e também, senador Paim, no fortalecimento deste mercado comum. Muito em breve, a sua representação parlamentar será totalmente respaldada pelo sufrágio universal, ou seja, o voto direto. Isso já fazem os outros países membros do Mercosul. Falta o Brasil. A exemplo do Parlamento Europeu, a adoção do processo eleitoral para a escolha de seus representantes só servirá para expandir ainda mais os canais de integração nesta parte do continente e fortalecer as estruturas da democracia política regional. Por outro lado, com essa regulamentação, o Parlasul deverá reunir melhores condições para atuar. Certamente, seu trabalho será mais eficaz na solução de eventuais discordâncias infraestruturais, como incentivador de projetos comuns do desenvolvimento dos países membros, como porta-voz efetivo dos cidadãos sul-americanos e de suas demandas legítimas, locais e regionais. Aproveito essa oportunidade para saudar os ilustres colegas de bancada neste importante parlamento e prometer que não medirei esforço para desempenhar bem minha função em benefício da grandeza do Brasil, do Mercosul e do Parlasul. Queria também salientar e reafirmar aqui que existem questões muito importantes na relação, não apenas bilateral, mas também multilateral dentro desse bloco, senador Paulo Paim. Nessa semana aqui, nós vimos na Câmara dos Deputados avançar com a aprovação de um projeto de autoria do deputado Marco Maia, que autoriza a criação de free shops do lado da fronteira com o Uruguai, já que este país tem do seu lado, do seu território, o funcionamento de free shops. Estiveram aqui em Brasília, no Congresso Nacional, os prefeitos ou representantes dos municípios de Chuí, de Jaguarão, de Quaraí, da Barra do Quaraí e também de Santana do Livramento. Todos esses municípios têm do lado da fronteira dos países, no caso Chuí, com Chuí também no Uruguai, no caso de Jaguarão, Rio Branco, no Uruguai, no caso de Santana do Livramento, Rivera, de Quaraí, Artigas e também Barra do Quaraí, que tem a divisa e o funcionamento de free shops naquela região. Dessa forma, nós pretendemos estamos já apoiando o projeto do deputado Marco Maia, tem relatoria do deputado Jerônimo Gergen, no sentido de que seja dada igual tratamento do lado brasileiro para que também sejam autorizadas lojas de free shops. É preciso que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, atendam este reclamo legítimo de direito do lado brasileiro para que essa concorrência seja cada vez mais justa e também solidária, já que hoje apenas o Uruguai se beneficia. Lembrando que no ano passado, US$ 1 bilhão foram comercializados nesta região dos free shops. US$ 600 milhões apenas na cidade de Rivera, que faz fronteira com Santana do Livramento. Temos compromisso com essa questão. Tenho convicção que Vossa Excelência, também senador Paim, senador Pedro Simão, também endossam esta causa, que é uma causa de interesse, não apenas do Rio Grande, mas também de todo o Brasil. Por igual importância também, estou associada como Vossa Excelência, que promoveu uma importante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, no âmbito da questão do emprego, dos riscos que corre a economia do nosso Estado e também de Santa Catarina, em relação à decisão das autoridades da área de energia de não incluir o carvão mineral no A5, o leilão para compra de energia. Entendemos nós que temos uma centenária histórica vinculação com esta matéria-prima fundamental na diversificação da matriz energética, a importância de o governo federal dar suporte e apoio para evitar que o desativamento de usinas termoelétricas provoque não só riscos no abastecimento de energia, mas também problemas sociais de monta, como a ocorrência do desemprego nessa região. Então, são temas que estão ocupando a nossa agenda e eu tenho empenho, como Vossa Excelência, senador Pedro Simão, no tratamento dessa matéria. Eu queria, então, agradecer e, por fim, também, senador Paim, se me permite, dizer que hoje a Universidade de Brasília promoveu um encontro, eu lamentei profundamente não ter podido atender o requerimento o convite do reitor da Universidade de Brasília. Eu fui representada pelo senador Pedro Simão e por o senador Mozarildo, que esteve lá, o senador Eduardo Suplicy, um evento muito importante no âmbito da academia para discutir as questões relacionadas ao combate à corrupção. De igual forma, agradecer ao ex-senador presidente da FEComércio do Distrito Federal, Adelmir Santana, pela concessão de uma comenda, de um mérito para os senadores que estão envolvidos nesse combate à corrupção. Isso tudo é muito compensador, embora o nosso trabalho aqui seja o compromisso com a sociedade de ter pautado uma ação com ética, com responsabilidade e, claro, combatendo sempre os riscos de corrupção. Muito obrigada, senhor presidente.